E no Diário do Rádio vamos falar novamente sobre desemprego, um fantasma para muitas pessoas e para muitas famílias hoje no nosso país. E o especialista da vez é o economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Prazer recebê-lo aqui no Diário do Rádio. Bom dia, Frederico.
Prazer é todo meu, Emerson. Bom dia a você e os ouvintes.
Frederico, como anda a situação, de uma forma geral, do desemprego hoje no nosso país?
O nosso ouvinte deve estar sentindo na pele, ou provavelmente conhece pessoas que estão desempregadas, ou que foram desligadas de suas empresas e que estão sofrendo bem aí diretamente em seus orçamentos a situação ruim da economia brasileira, né? Nós temos níveis de desemprego que começaram a crescer aí no ano passado, no final de 2014, e que não param de crescer mais, né? E as perspectivas continuam sendo ruins, como a gente costuma dizer aí no jargão popular, ainda não se enxerga a luz no fim do túnel. Né? Parece que ainda vai piorar um pouco antes de melhorar. O desemprego depende muito, o nível de emprego, melhor dizendo, depende muito do estado da economia, do nível de confiança que se tem na performance da economia. Seja o nível de confiança que o empresário precisa ter antes de fazer um investimento, né? Porque é o investimento que vai gerar um emprego novo. É o nível de confiança que o consumidor ou cidadão brasileiro precisa ter para poder voltar a consumir, né? Os níveis de consumo atualmente estão em queda livre em alguns setores. A gente vê números aí assustadores, aí, por exemplo, de consumo de automóveis caindo 20%, 30% em relação a 12 meses atrás. Nós vemos quedas também de vendas de imóveis, redução no valor dos imóveis, né? Que afeta bastante o setor da construção civil, que por sua vez é um dos grandes empregadores hoje no Brasil, seja a indústria de construção civil, especificamente a sua cadeia de fornecedores, né, é muito grande. Então, enquanto houver esse clima ainda, vamos dizer assim, de certa forma pessimista, é difícil imaginar que vá haver recuperação no emprego. Tá? Então é preciso restabelecer a confiança no país. E acho que isso passa um pouco pela questão de resolução das finanças públicas. Também a gente acompanha aí que mesmo no setor público, governo federal, governos estaduais, né, você vê alguma dificuldade em resolver a questão das finanças. E isso precisa ser equacionado antes da gente começar a pensar em retomada de emprego.
Frederico, a demissão costuma ser um trauma para o trabalhador. Em maior grau para algumas pessoas, em menor, às vezes as pessoas são pegas de surpresa, umas já estão esperando, enfim. Mas deixando essa questão psicológica de lado, quais as medidas práticas que um trabalhador demitido tem que tomar imediatamente para que o problema não se torne ainda maior?
Excelente pergunta, Emerson. Essa semana, inclusive, a gente assessorou lá no Educando Seu Bolso uma jovem, vamos dizer assim, que foi desligada depois de 10 anos numa grande empresa aí, tinha um salário relativamente bom, não foi culpa dela, ou seja, a performance dela estava bastante superior, inclusive a média, mas uma empresa que, por exemplo, tinha 16 gerentes aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte e ficaram 9, 7 foram desligados. Tá? Não exatamente no mesmo dia, mas ao longo dos últimos meses. E então aí precisa ficar muito claro isso que você falou. Primeiro, o impacto psicológico é muito grande. Você imagina a pessoa que dedicou os últimos 10 anos a uma empresa, de uma hora para outra se vê desligada. Isso precisa ser trabalhado mentalmente, né? O moral, a autoconfiança. É uma situação muito complicada. Mas, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, tem um lado que você bem apontou, que é colocar as finanças em ordem, né? Então, primeiro vale, para aqueles que ainda têm o seu emprego, vale a recomendação de, obviamente, cuidem bem dele, né? Não é hora não é hora de ficar fazendo graça, né? Sim, desculpa o perdão da palavra, mas não é hora de ficar esticando o horário do almoço, não é hora de chegar atrasado e sair mais cedo e falar isso eu não faço. Quer dizer, é hora de estar bem atento, né, ao que a sua empresa está vivendo, porque a situação não está fácil e qualquer coisa pode virar critério para que você seja o próximo e não o outro, né? Então, cuidar bem do emprego. Outra coisa, continuar constituindo uma reserva financeira ou começar a constituir uma reserva financeira, nesse caso que eu estou citando, para a pessoa, foi muito bom o fato dela ter uma boa reserva financeira. Era uma pessoa disciplinada financeiramente, que poupava mensalmente uma parte boa do salário dela, né? Então, ela tem hoje um volume de recursos aplicados, né? Equivalente a mais do que 3 anos de salário. Ou seja, se ela demorar demais para se recolocar, né, ela mesmo assim continua tendo condições de arcar com as suas despesas. Tá? Então, esse ponto é fundamental, né, que as pessoas entendam que uma reserva financeira, ela serve para te agasalhar lá na frente, ela serve para cobrir, né, a chuva lá na frente, né? E o imprevisto está sempre ali. A gente não sabe qual vai ser, mas vai haver um. Pode não ser o desemprego, pode ser uma doença, alguma coisa que faz parte da vida. Então, o ponto-chave é ter uma reserva financeira. Se você não tem, comece a constituí-la ontem, né? E o segundo ponto é revisar os gastos. Obviamente que essa pessoa também passou por esse processo, ela teve que discutir isso com a família, vinha realizando gastos desnecessários em função de uma situação financeira confortável, né, na qual ela inclusive conseguia poupar bastante, e já começou a renegociar plano de telefone, reduziu o plano de TV a cabo, né, começou a fazer mais pesquisa para fazer as compras, a hora de ir ao supermercado eliminar o item A, B e C que são supérfluos, né? Então, assim, você precisa passar por uma revisão do seu orçamento doméstico, visando o quê? Visando emagrecer, visando enxugar, visando fazer com que os seus gastos passem a estar condizentes com a sua nova situação de vida.
Frederico, eu fiquei curioso porque nesse caso que você citou aí, dessa pessoa, você falou que ela tinha um bom salário. E aí é o seguinte, a pergunta para a gente finalizar o papo por hoje, a gente sabe que o salário mínimo é R$ 880. E é claro, focando apenas na questão de pessoas assalariadas, o que é um bom salário hoje no mercado atual?
O salário médio, bom salário, essa pergunta é ótima. Eu vou te dar uma estatística, né? Então, assim, o salário médio aí, segundo a pesquisa mensal de emprego, a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IPGE, que é a PNAD, está da ordem de R$ 2.000, por aí, um pouco mais, um pouco menos. Então, infelizmente, né, não é um número grande. Somos ainda um país pobre, na média, e qualquer pessoa que ganhe mais do que isso, não é dizer que é rico, não é dizer que ganha bem, mas estatisticamente ele está na metade de cima, né? Ele está nos 50% do andar de cima da amostra da população dos brasileiros empregados e assalariados, tá? Segundo dados do próprio IBGE. Por volta de 2, não tem o valor exato não, mas só para dar uma ordem de grandeza. Agora, isso é óbvio que depende da função da pessoa, né? Se uma pessoa, às vezes ela pode ganhar R$ 10.000 e tá mal remunerada. Se ela for, né, o gênio da lâmpada e estiver fazendo, perdão da brincadeira, mas estiver fazendo uma grande diferença na empresa que ela trabalha, talvez ela mereça 20, mas só ganha 10. Que, inclusive, é uma das coisas que esse momento de fraqueza da economia e de aumento do desemprego também a gente tem que pensar. Não é hora de pedir aumento, né? Não é hora de ficar fazendo muita exigência. Às vezes até uma pequena redução de salário é melhor, né, do que se ver desempregado ou correr o risco de vir a estar desempregado.
Esse foi o economista Frederico Torres, do blog Educando o Seu Bolso frederico.blog.br e participou aqui conosco do Diário do Rádio. O bom do Frederico é isso, que ele compartilha o conhecimento dele de uma forma clara que você, ouvinte da Rádio Inconfidência, entende com facilidade. Um abraço, muito obrigado,
Frederico. Eu que agradeço, sempre um prazer ajudar aí os ouvintes aí a tentarem diminuir as agruras financeiras. Abraço, Emerson.
Abraço. Reportagem Emerson Rodrigues.